Declaro aberta a 58ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Leitura de requerimentos. Primeiro deles, os episódios lamentáveis, diga-se, decorrentes de uma irracional política de transportes em nosso país, de origens conhecidas e muito debatidas nesta comissão, têm causado enormes prejuízos à economia do agronegócio, principalmente no centro-oeste brasileiro, região hoje indiscutivelmente o celeiro de grãos que, de modo absoluto, tem sustentado positivo o PIB nacional. Para tentar esclarecer as dificuldades do escoamento de grãos de seu aproveitamento in loco, talvez fosse viável a implantação de usinas de aproveitamento energético, no caso do milho, o produto mais prejudicado da atual safra, na sua transformação em etanol. Para debater a questão no âmbito desta comissão, requeiro, com fulcro no artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, a realização de audiência pública conjunta das Comissões de Serviço de Infraestrutura, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e de Agricultura e Reforma Agrária, com a presença de representantes do Ministério da Agricultura, Minas e Energia e das Confederações Nacional da Agricultura e da Indústria. Assino o requerimento, Sua Excelência, o senador Rubem Figueiró, e lido nesta reunião o requerimento, irá à deliberação do plenário na próxima reunião. O segundo requerimento, também de autoria de Sua Excelência, o senador Rubem Figueiró, vazado nos seguintes termos: por certo, um dos grandes gargalos que impedem o desenvolvimento da economia nacional está justamente na ausência de uma racional logística do sistema de transporte no sentido de implantação de vias fluviais e terrestres, assunto tão focalizado por esta comissão. Por esse instrumento regimental, estamentado no artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, requeiro seja realizada no âmbito desta comissão, com convite para a Comissão de Relações Exteriores, audiência pública para debater a viabilidade da implantação definitiva da chamada Rota Bioceânica, que interligaria o Oceano Atlântico ao Pacífico, com a cooperação estratégica dos governos da República do Paraguai, da Argentina e do Chile. De início, me permito sugerir às pessoas do governador de Mato Grosso do Sul, Sr. André Pulcinelli, e do ex-governador do estado do Mato Grosso do Sul, Sr. José Otávio Miranda dos Santos, do prefeito de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, Dr. Heitor Miranda dos Santos, que pelo trato que tem no estudo da bioceânica, muito contribuiriam para o esclarecimento do assunto para esta comissão. Também seria importante as representações dos Ministérios dos Transportes e das Relações Exteriores, que marcariam a posição do governo em relação ao tema. Como disse, também de autoria esse requerimento de Sua Excelência, o senador Rubem Figueiró. Lido o requerimento, será colocado à deliberação deste plenário na nossa próxima reunião. Comunicados. Conselho Nacional de Secretários de Transportes. A presidência comunica o recebimento de consulta, melhor dizendo, de convite, formulado pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Transportes, Concetrans, e secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Júlio Lopes, para a participação de um representante da Comissão de Serviços de Infraestrutura na 13ª reunião do Conselho, a ser realizada hoje, 20 de novembro, a partir das 9h30, no Salão Nobre do Ministério das Comunicações e Transportes, localizado no subsolo do Bloco R da Esplanada dos Ministérios. Observamos que o Conselho Nacional de Secretários de Transportes é um colegiado integrado pelos titulares das secretarias de transportes ou equivalentes dos estados e do Distrito Federal, e que, de acordo com o Estatuto do Conselho, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal tem o direito de indicar àquele colegiado um membro honorário. Comunico às senhoras e aos senhores senadores que fica designado Sua Excelência o senador Assir Gurgax como representante desta Comissão de Serviços de Infraestrutura na referida reunião. Cópia do convite e maiores detalhes sobre a reunião podem ser obtidos pelas senhoras e senhores senadores junto à secretaria desta comissão. Segundo comunicado, Conferência Nacional das Cidades, Comunico o recebimento do convite formulado pelo senhor ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro, e dirigido a todas as senhoras e senhores senadores membros desta comissão, para participação na cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada hoje, 20 de novembro, às 13 horas, às 19 horas, melhor dizendo, no auditório Master do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, nesta capital. Cópia do convite e detalhes sobre os procedimentos de confirmação de presença podem ser obtidos junto à secretaria desta comissão. Terceiro comunicado, aviso do Tribunal de Contas da União. A presidência comunica o recebimento do aviso número 1738 GPTCU de autoria do ministro Haroldo Cedras, vice-presidente do exercício da presidência do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia de acórdão proferido nos autos do processo número TC 033616/2011, dígito 6, que trata de relatório de consolidação das auditorias para aferição da qualidade de obras públicas recém-concluídas, acompanhamento Fiscobras 2012. Acompanha o acórdão cópia do relatório e do visto que o fundamentam. Na forma do ato número 3 desta comissão, de 2012, o aviso será encaminhado à consultoria legislativa para análise e, caso cabível, sugestão de iniciativa ou providência a ser adotada no âmbito desta comissão. Cópias desses documentos encontram-se à disposição das senhoras e senhores senadores na Secretaria da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Quarto comunicado, oitavo ciclo de audiências, relato do primeiro painel. Em continuidade ao ciclo de audiências públicas, demos continuidade na última quarta-feira, dia 13 de novembro, o primeiro painel do tema Água, Gerenciamento e Utilização, com a participação do diretor-presidente da Agência Nacional de Água, senhor Vicente Andreu Guilo. A agenda da água, muito embora relevante e de alta sensibilidade para a população, não é priorizada pelos tomadores de decisões deste país, afirmou o senhor Guilo. Com 1.600.000 quilômetros lineares de rios, o Brasil possui cerca de 18% da água doce superficial do mundo, e só o Amazonas, somente o rio Amazonas, é responsável por 50% da água que chega aos oceanos. Em contrapartida, com quase 50 milhões de pessoas, temos um dos semiáridos mais populosos e com 85% da população vivendo em cidades, sendo 60% dela em regiões metropolitanas. Sendo assim, o Brasil é um dos países com maior nível de urbanização de todo o planeta. Embora esteja no Planalto, em uma região onde a quantidade de água não é pequena, em termos técnicos, São Paulo apresenta uma das piores disponibilidades hídricas mundiais, disse o senhor Guilo. Nossa legislação de águas é relativamente nova e reconhecidamente avançada, e embora ostente o mérito de estabelecer a sua gestão de forma descentralizada e participativa, buscando sempre o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, é, ao mesmo tempo, complexa e indutora de um sistema, afirmou ele. Para não ser fruto de uma cultura e de procedimentos já existentes, é uma legislação idealista que tem dificuldades de implementação e de regionalização. Ela se aplica perfeitamente bem a algumas regiões brasileiras, como a região Sudeste, onde é possível se constituir comitês de bacias hidrográficas, mas tem grandes limitações para aplicação na região amazônica, com seus 4 milhões de quilômetros quadrados, ou no semiárido, onde os rios são intermitentes. Existe na legislação um instrumento importantíssimo, segundo o senhor Guilo, que se chama cobrança pelo uso da água. São os próprios usuários da bacia que definem seu valor, que recebem integralmente esse valor e o aplicam na sua bacia hidrográfica. No entanto, a sua implementação no território nacional é dificílima, pois há uma indisposição a esse instrumento sob a alegação de aumento do custo de implementação de indústrias ou até mesmo de inviabilizar a agricultura irrigada no país. Essa cobrança foi inspirada não só para ser um elemento didático, visando ao uso racional da água, mas também para dar valor econômico à sua escassez. Sua aplicação, no entanto, tem limitações, seja pela abundância em determinadas regiões como a Amazônia, seja pela extrema escassez e pobreza em outras regiões, a exemplo do Nordeste brasileiro, onde, paradoxalmente, os mais pobres deveriam pagar mais, considerou ele. Há grande fragilidade na regulação dos recursos hídricos dos estados, pois esta é tomada apenas como um instrumento complementar da legislação ambiental, o que não é verdade, asseverou o palestrante. Estados importantes da federação têm apenas um ou dois servidores trabalhando com a regulação de recursos hídricos. E a legislação de recursos hídricos pressupõe o uso múltiplo e sustentável, diferentemente da legislação ambiental, em que muitas vezes a predominância da preservação e conservação gerando muitas vezes um conflito difícil de ser superado. Exemplo disso é a usina de Belo Monte, que do ponto de vista de oferta hídrica é absolutamente viável, inclusive com mais capacidade energética e mais reserva de água. Mas a opção teve limitações subordinadas à lógica ambiental, disse o Sr. Guilo. A questão central, ainda mais quando passamos a trabalhar com um grande nível de incerteza em relação à disponibilidade futura de água, é o conceito de segurança hídrica, capacidade de oferecer água em quantidade e qualidade com vistas aos seus usos múltiplos, alimentação, abastecimento, agricultura, energia, etc. Essa incerteza nos leva à conclusão absolutamente óbvia, segundo ele, de que a população precisa criar infraestruturas capazes de, nos períodos de chuva, criar condições de armazenar as grandes ondas de cheias no sentido de minimizar os seus impactos e, nos períodos de seca, garantir a oferta de água para atravessá-los. Em primeiro lugar, disse ele, pensar na garantia, evitar catástrofes, inclusive econômicos ou econômicas. Depois podemos agregar a essas infraestruturas outras questões, como geração de energia elétrica, navegação, o que é natural e seria irracional não fazê-lo. No Brasil, quando se fala em reservatório, não há uma tendência do movimento ambiental de pensar em energia elétrica, o que não é verdade. Os reservatórios do semiárido são voltados basicamente para o abastecimento e irrigação. O Brasil tem um volume de água relativamente significativo, disse o Sr. Guilo, em grandes reservatórios de hidrelétricas. Porém, é muito menor do que tem alguns países desenvolvidos. Enquanto os Estados Unidos têm mais de mil dias de reservação, os Estados Unidos, no Brasil são apenas 43 dias de deflúvio, caindo para menos de uma semana se tirarmos os reservatórios de energia elétrica, que, em sua maioria, estão distantes dos centros urbanos, o que é algo extremamente sensível. A grande política com o objetivo de dotar o país de segurança hídrica é retomar a construção de reservatórios, com foco na oferta e na garantia de suprimento de água, mas voltados também aos usos múltiplos. O Brasil tem, principalmente no semiárido, uma rede razoável de adutoras que também precisam ser ampliadas, tanto na capacidade como na espacialidade de oferta de água. Nesse contexto, é de importância estratégica a transposição do São Francisco, oferecendo segurança hídrica a regiões importantes do Brasil. A obra é necessária e os impactos que o Rio São Francisco sofre não são significativamente agravados por ela, afirmou o palestrante. A simples construção do canal e a sua operação, contudo, não resolverão os problemas se os estados não tomarem as medidas necessárias para que a água chegue efetivamente onde precisa chegar, ou seja, as adutoras do sertão pernambucano precisam ser feitas, asseverou ele. Conflitos significativos pelo uso da água, como o que envolve a região metropolitana de São Paulo e a região da bacia de Piracicaba, e mesmo o canal do Rio São Francisco, começam a surgir no país. É importante que a gestão de água seja cada vez mais eficiente e que a água assuma um papel preponderante na definição das políticas públicas no Brasil. Respondendo a questionamentos, o palestrante considerou que, embora as experiências no Brasil sejam pequenas, a questão do reuso da água é fundamental, devendo-se investir maciçamente nessa direção. A água poluída é uma água que não existe, disse ele, e sua utilização, seja diretamente na agricultura, levando consigo nutrientes de esgotos, seja na indústria, representa quantidade não retirada de reservatórios e disponibilizada para a população. A questão do shale gas, gás de xisto ou folhelho, que é o termo correto, é muito delicada, disse ele, porque as águas subterrâneas são dos estados e o licenciamento, dada a sua amplitude e as competências que tem hoje o IBAMA, será feito estado por estado. A política de energia é nacional, mas políticas estaduais é que vão medir e constatar os impactos locais. Para que os estados possam fazer adequadamente a regulação dessa exploração, é fundamental o fortalecimento dos órgãos gestores de recursos hídricos, pois, além de problemas de contaminação do lençol, há grande potencial de impacto ambiental por ser uma tecnologia intensiva em poços, complementou o palestrante. Cada empreendimento, continua ele, como o canal do Sertão em Alagoas, necessita, além das obras físicas, de um órgão gestor que vai operar, e manter o canal adequadamente. A ANA, Agência Nacional de Águas, cabe regular o acesso à água e verificar se as condições de operação do reservatório estão de acordo com a outorga, seja na quantidade, seja no tempo. Infelizmente, não há, até o momento, uma decisão formal sobre a constituição desse órgão gestor de recursos hídricos, informou o senhor Guilo. Somos completamente favoráveis à construção de hidrovias e consideramos um desperdício o Brasil, podendo ter mais de 40 mil quilômetros de rios navegáveis, dispor efetivamente de apenas 10% disso, afirmou ele. Faz-se necessária uma política conjunta de construção de eclusas, pois não basta pensar o empreendimento apenas no âmbito do barramento, mas tem de se pensar na hidrovia como um todo, inclusive com política de cargas e construção de portos. A ANA autoriza, mas não tem a competência de determinar a execução de eclusas, explicou ele. Sempre que há um barramento, nós consultamos o Ministério dos Transportes a respeito da necessidade de transporte e o projeto do setor elétrico tem que contemplar essa exigência. Infelizmente, o que tem acontecido é que o setor hidrelétrico, que tem gestão prioritária das águas em todo o território brasileiro, em todas as questões, acaba sendo preponderante na tomada da decisão, atestou o senhor Guilo. O que ocorre é que tem sido feito um projeto que garanta, num futuro, a construção dessa eclusa. Porém, esse futuro não depende do setor elétrico e, às vezes, o projeto de construção dessa eclusa é mais caro do que a própria construção do barramento. O Brasil não dispunha de um Plano Nacional de Transporte Aquaviário, dificultando, por parte da ANA, Agência Nacional de Águas, exigir qualquer tipo de intervenção nesse sentido. Quanto à hidrovia Tietê-Paraná, ocorrem dois problemas, segundo ele. As eclusas foram construídas com a perspectiva de que o avanço econômico permitiria o transporte de comboios maiores através dessas eclusas, mas sua adaptação é um problema técnico relevante. O segundo problema é o assoreamento existente nos reservatórios, impactando a água disponível para a geração de energia elétrica e criando a necessidade de redefinir os trechos navegáveis. Duas soluções estruturantes são visualizadas. A readequação dos reservatórios em termos de disponibilidade hídrica, o que seria muito intenso em capital, ou a construção de uma nova barragem, que seria a primeira na calha do Rio, com essa finalidade, ampliando inclusive a hidrovia Tietê-Paraná, concluiu o senhor Guilo, diretor-presidente da Agência Nacional de Água.